fato, tomaríamos um susto, teremos uma descarga de adrenalina, né? É, para exagerar, né? Teremos uma descarga de adrenalina e isso aumentaria muito a força de contração cardíaca e aceleraria o ritmo cardíaco, causando então a percepção do batimento e a tal arritmia, a tal palpitação. Bom, então a ansiedade, sim, ela está muito associada à arritmia, porque a própria taquicardia, que a gente chama de sinusal, que é um ataque, um aumento da frequência cardíaca, né? Que ele advém da própria estrutura cardíaca, que a gente chama de nó sinusal, que é o responsável pelo comando do ritmo cardíaco. A própria elevação acima de 100 batimentos por minuto já é considerado uma arritmia, um ataque cardíaco, apesar de benigna, né? E os pacientes com ansiedade, eles são hoje os pacientes até que mais procuram os consultórios de arritmologia, né? Principalmente depois da pandemia, até antes da pandemia, a gente já vive nessa sociedade em que precisamos bater metas, né? Que temos vários desafios para serem resolvidos no dia a dia. Isso causa um estresse, né? Esse aumento de demanda ao longo do tempo, as telas, né? Tudo isso gerou muito mais ansiedade na sociedade e essa ansiedade vem trazendo esse quadro de palpitações, né? De aceleramento cardíaco e trazendo esses pacientes para o consultório do médico arritmologista.
Tem prevenção? Tem como prevenir a arritmia cardíaca? O que é que a gente pode fazer? Ter uma vida saudável, fazer exercício físico? O que é importante a gente fazer para a saúde do coração, hein, doutor Luiz? Olha, eu já tive problema cardíaco assim, problema, uma dor que eu sentia aqui no peito, que não passava, e eu fiquei desesperado.
Foi de amor?
Mandou eu fazer. Foi de amor, não. Dessa vez não foi de amor, não. Mas já teve muita dor de amor também. Mas era uma dor e eu não passava e tal. Eu fiz uma bateria de exame, fiquei super preocupado. Graças a Deus, no fim, só era um déficit de vitamina, né? Nada demais. Né? Mas assim, tem casos que são coisa grave, né? Então, sim, como a gente pode prevenir, não só arritmia, doutor Luiz, qualquer tipo de comorbidade no coração?
Bom, vou começar pelo básico, né? Muitas vezes nós buscamos um tratamento, um remédio, né? Uma cirurgia, uma angioplastia, por exemplo, né? Aquele procedimento que é realizado através do cateterismo, né? As pessoas que têm ali a placa de gordura colocam uma molinha para poder melhorar a circulação do vaso que irriga o coração, mas deixamos de fazer o básico, né? Então, o básico envolve um estilo de vida saudável, né? Mudança do estilo de vida, que a gente abrevia como MEV, mudança de estilo de vida. Isso vem cada vez mais sendo passado para os pacientes, né? Os pacientes vêm sendo cada vez mais educados, isso vem tomando conta de boa parte das nossas diretrizes de cardiologia atualmente, porque isso vem se mostrando realmente com impacto significativo na mudança, né, da história natural das doenças cardiovasculares. Então, fazer atividade física regular, gerenciar o estresse, a gente sabe que é difícil, mas tentar gerenciar o estresse, dormir adequadamente, preferencialmente com a rotina pré-estabelecida, né? Com horário pré-determinado, com quarto escuro, né? Evitando telas no quarto para poder não dispersar o sono.
Dia, viu?
A cama que se dorme não é a cama que se trabalha ou que se lê, né? Fazer aquela higienização do sono. Manter uma rotina saudável, uma alimentação saudável, tudo isso são situações que não envolvem o uso de medicação, né, e que podem sim contribuir de forma significativa para a melhora da condição cardiovascular. Além disso, as visitas regulares ao cardiologista, no caso de doenças cardiovasculares como um todo, ou arritmologista, no que tange ali as doenças mais relacionadas à arritmia, elas também permitem que o médico possa fazer aqueles exames de rotina, fazer aquela avaliação física, coletar aquela história do paciente para poder guiar ali, né, a busca por algum diagnóstico mais precoce acerca de alguma arritmia, né, que possa ser tratada e trazer ali o benefício do tratamento para o paciente.
Bom, doutor Luiz, além de tudo isso que a gente já falou aqui relacionado à arritmia cardíaca, ao cuidado com o coração, tem um ponto especial nessa entrevista, talvez por ele eu quis chamar tanto o senhor para vir aqui partilhar hoje com a gente no Pega a Visão. Para a gente pegar a visão, uma coisa que a gente não está muito acostumado. Esse programa também é sobre isso, a gente se informar sobre alguns assuntos, alguns procedimentos e processos que a gente não está tão antenado, né? O senhor também coordena a Intensiva, né? Uma empresa, um trabalho, um serviço que vocês realizam, que é um serviço de chegar junto ali naquele momento que a pessoa precisa de um atendimento imediato. Precisa ser transferido, né? Está tendo alguma comorbidade em casa, em algum lugar, e precisa fazer esse transporte, esse translado. Este é um tema muito pouco explorado. E eu queria explorar ele, perguntando ao senhor e também ao Messias, que está aqui para ajudar a gente nessa reflexão específica, sobre qual a importância de a gente ter esse atendimento imediato. O quão ele é determinante. O quão é importante ter um serviço. Se uma pessoa está passando por um problema cardíaco, um infarto fulminante, uma crise de arritmia e precisa se deslocar de um local para o outro, mas não tem aquele serviço de qualidade, isso pode comprometer a vida das pessoas? Como é que funciona esse serviço?
Pode comprometer, sim, né? Então, assim, falando um pouco do que é o serviço da Intensiva UTI Móvel, ela é uma empresa de ambulâncias, né, que trabalha com ambulâncias, tanto ambulâncias avançadas, em que tem uma equipe composta por médico, enfermeiro, condutor socorrista, como até unidades básicas compostas com enfermeiro e condutor socorrista. Tem uma atuação no mercado já há muitos anos, né? E trabalha principalmente com remoção interhospitalar de pacientes. Então, pacientes que foram admitidos em alguma unidade de saúde, eles, por algum motivo, a sua doença não pode ser diagnosticada, investigada ou tratada naquela unidade de origem, precisam buscar um suporte em uma outra unidade. Então, a Intensiva UTI Móvel, ela faz esse serviço de pegar esse paciente com todo o cuidado necessário, com todo o suporte que pode-se ter dentro de uma ambulância UTI e transportar esse paciente com a segurança adequada para a unidade onde ele vai ter o melhor atendimento, a investigação da sua doença, o tratamento da sua doença. Isso é tão importante, por exemplo, já que a gente está falando aqui também de arritmias e doenças cardiovasculares, eu posso trazer aqui, por exemplo, a informação relacionada ao tratamento da doença que mais mata no mundo, que é o infarto agudo do miocárdio. Para que vocês tenham uma ideia, a maior parte dos serviços, né, de atendimento de urgência em Salvador ou do mundo não dispõe de serviços de hemodinâmica. O serviço de hemodinâmica é o serviço responsável por fazer a abordagem invasiva do infarto agudo do miocárdio. E essa abordagem, ela deve ser feita no máximo em até 12 horas. Nos casos de alguns tipos de infarto, que são aqueles mais importantes, né? Que são o infarto com supra, que a gente chama de com supra, aquele infarto que obstrui completamente o vaso que irriga ali o coração.
12 horas após o infarto?
Até 12 horas após o início dos sintomas, o início da dor, que é o sintoma mais comum. Obviamente, não vou entrar aqui em detalhes de quais são todos os outros sintomas, mas o sintoma mais importante é a dor torácica, né? Essa dor torácica chama a atenção do paciente, geralmente associado à sudorese, náusea, de forte intensidade, sensação de peso, de abafamento, sensação de morte iminente. O paciente procura a unidade de saúde, né? E lá o médico faz um eletrocardiograma, que é preconizado que se faça em até 10 minutos da entrada do paciente, né? E nesse eletro ele pode verificar uma alteração no traçado elétrico que chega a essa conclusão de que é um infarto agudo do miocárdio. E esse infarto, quando ele é com a oclusão total, ele se manifesta com essa alteração que a gente chama de supra de ST, ou bloqueio de ramo esquerdo novo, né? E esses pacientes, eles precisam de um cuidado, um tratamento intervencionista imediato, né? Esse tratamento, ele é melhor quando feito na primeira hora, né? Melhora a sobrevida do paciente, melhora a reabilitação do paciente. E ele pode ser feito em até 12 horas. Então, esse serviço, por exemplo, da Intensiva UTI Móvel, ele pega o paciente que teve, por exemplo, na unidade de pronto atendimento, né? Unidade de pronto atendimento ou num hospital desses menores que não tem o serviço de hemodinâmica, quando é um serviço particular, né? Ele teve um infarto, ele precisa ser transferido para um serviço de hemodinâmica, para um hospital com uma estrutura maior, mais adequada e que tenha um serviço de hemodinâmica. Pega esse paciente com o cuidado adequado, com todo o monitoramento, com o suporte de ventilador mecânico, monitores multiparamétricos, marca passo, transcutâneo, se houver necessidade. Alguns infartos cursam com bloqueios atrioventriculares, são arritmias que causam redução da frequência cardíaca e precisam de estímulo externo para que a frequência se mantenha e o débito cardíaco, né, a função cardíaca, ela se mantenha. E transporta esse paciente, né, com segurança e brevidade para o serviço onde ele vai poder receber o tratamento final, que é aquela abordagem através do serviço de hemodinâmica, com a abordagem da lesão que causou o infarto e o tratamento dela, que é o melhor tratamento que nós dispomos hoje para o infarto agudo do miocárdio.
Deixa eu perguntar ao Messias, que eu estou curioso para saber, o doutor já falou desse ponto de vista logístico todo, mas eu queria saber como de fato é feito esse atendimento, né, esse socorro a quem precisa, né? E esse transporte todo. Pode acontecer, Messias, do paciente, no momento que está sendo transportado, ter alguma comorbidade, piorar o quadro? E como é que vocês fazem para lidar com isso em trânsito, assim, em movimento, transportando ele de um lugar para o outro? Eu pergunto isso, gente, porque eu tive um caso familiar em que um familiar, ele sentiu uma arritmia cardíaca em casa, e por isso que eu quis também trazer isso aqui para a gente pegar a visão, porque, assim, comecei o nossa entrevista falando que as doenças cardiovasculares seguem sendo a principal causa de morte no Brasil. O senhor falou do infarto do miocárdio. Então, isso é uma realidade no nosso país. Esse familiar sentiu essa arritmia cardíaca, ou seja, o coração não parava, ele sentado. A gente teve que chamar um socorro quando o socorro chegou e fez esse atendimento imediato do ecocardiograma, né, que foi realizado em casa mesmo. Ele estava com um batimento cardíaco, assim, absurdamente acelerado para o estado de repouso do corpo. E aí foi feito esse transporte, foi feito esse atendimento, mas muita gente não tem essa consciência. Então é importante a gente explicar como é que é feito isso, né? Muita gente até se recusa a querer ser transportado. Messias, como é que vocês fazem esse atendimento?
Pronto. A Intensivo T-Móvel é uma empresa que já tem 20 anos no mercado, voltada especialmente para essa área de transporte de paciente interhospitalar. A gente possui uma rede onde a gente tem 3 bases, Santo Antônio de Jesus, Freire de Santana e Salvador. E a gente possui uma equipe que é altamente treinada tecnicamente, onde a gente faz cursos semestrais, e atualização de aperfeiçoamento mesmo diária também. Além disso, a gente conta com a frota atualmente atualizada, os equipamentos que passam por vistoria periódica. E o que a gente faz geralmente mesmo é transferir o paciente, porque a nossa equipe ela está sempre bem preparada. Ela passa por cursos como de atendimento, o atendimento mesmo durante a remoção, e para dar esse apoio. Porque a gente entende que o atendimento ele tem que ser técnico, principalmente, claro, e também o atendimento humanizado. Porque ali a gente vai estar transportando o amor de alguém, um familiar de alguém. Então, ali é como se fosse até também parte da nossa família. Então, a gente tem que transportar com toda a parte técnica possível que os nossos funcionários recebem, e com esse atendimento humanizado também.
Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Para a gente finalizar o nosso bate-papo, doutor Luiz, eu queria perguntar ao senhor, porque é importante, de fato, pegar a visão na saúde do coração, porque é importante cuidar de qualquer caso da arritmia para que a gente preserve nossa vida. Isso que o Messias falou da humanidade é muito importante, né? A gente tem que fazer um trabalho humanizado, de fato, para cuidar das pessoas, mas porque é importante a gente pensar em cuidar da gente e da saúde do nosso coração, doutor Luiz. Qual conselho você dá para os ouvintes aí para cuidar do coração físico, né? Não do coração emocional.
Bom, só falando um pouquinho mais rapidamente, eu peço essa licença, com relação ao serviço, que a gente não faz aquele atendimento como nesse caso, né, que foi o atendimento foi do seu familiar citado.
Sim.
Esse atendimento imediato, né, tipo o serviço do SAMU 192. Nós transportamos os pacientes que já tiveram um primeiro atendimento em alguma unidade para uma outra unidade para que ele receba o seu tratamento. As possíveis intercorrências que possam advir ali do processo de transporte, no processo de transporte, por conta da doença, elas também encontram ali dentro da ambulância os profissionais treinados e capacitados e os equipamentos todos necessários para aquela intervenção imediata e estabilização do quadro clínico até que esse paciente possa ser entregue na sua unidade de destino com segurança. Atuamos também fazendo serviços de cobertura de shows, né? Eventos, corridas, estádio de futebol, grandes shows em estádios. Ou seja, qualquer tipo de atendimento também referente à realização de shows e eventos. Mas voltando a essa questão do coração, então, nós precisamos realmente estar atentos às doenças cardíacas, porque são as doenças que mais matam, elas estão ali associadas a 30% da mortalidade no mundo, entre todas as doenças, né? As arritmias cardíacas, o infarto agudo do miocárdio estão ali associados a um percentual ainda também muito intenso, né? Muito alto, dentro dessas doenças cardiovasculares, porque quando a gente inclui doenças cardiovasculares, a gente está falando de insuficiência cardíaca, a gente está falando de infarto agudo do miocárdio, a gente está falando de arritmias cardíacas, né? Mas gerenciar o cuidado dessas doenças, né? Gerenciar a saúde do coração envolve a participação principal do paciente, né? É muito importante deixar claro, até para os nossos ouvintes, que o paciente ele precisa ser sujeito da condução do seu tratamento, da sua saúde, né? Não adianta o médico orientar e o paciente não seguir, ou não adianta apenas confiar que o médico vai ter sempre um tratamento intervencionista ou sempre uma pílula para poder tratar a sua doença. Precisamos sim estarmos atentos às nossas condições de saúde atuais e futuras, né, para planejar o que será o nosso futuro. Então, nesse aspecto, a gerenciar o estresse, a atividade física regular, a dieta saudável, né, a noite de sono saudável é extremamente importante, né, o controle das possíveis doenças que venham a acontecer, hipertensão, diabetes, o próprio infarto agudo do miocárdio, a insuficiência cardíaca, o controle medicamentoso correto dessas doenças é importante também para o aumento de sobrevida. Então, vou te dar aqui exemplos de pacientes que eu tenho de consultório que têm função cardíaca muito deprimida. Vamos ver se você consegue fazer aqui esse entendimento de correlação. Então, a função ventricular a gente considera acima de 55% como normal. Tem pacientes com 15%.
Olha.
Que fazem corrida, musculação.
Com 15%?
15%. É, e eu atendi pela primeira vez numa emergência que não conseguia nem falar, né? Mas foram pacientes que tomaram realmente essa ideia, né, de que o controle da sua saúde é seu. Né? O médico, ele funciona como um auxiliar, ele dá o suporte, ele dá uma orientação, mas o paciente precisa aderir ao tratamento da sua própria saúde, né? De forma muito importante. Então, esses pacientes seguiram regras, né? Eles mudaram o estilo de vida, eles passaram a se alimentar melhor. Tem alguns, viu? Não são poucos, não. Alguns. Alguns vários, inclusive. Estilo de vida saudável, musculação, atividade física regular. E eles conseguiram ter hoje uma vida normal, inclusive uma vida até com uma vida até melhor do que pessoas que não têm doenças cardíacas. Então, é muito importante seguir realmente as recomendações do seu médico, né? Ali no consultório, a recomendação do seu professor de educação física, do seu nutricionista, né? Dos demais, a gente fala sempre de médico, mas a gente não pode esquecer que temos ali uma equipe multiprofissional, né? O médico é muito importante para poder estar dando diagnóstico, direcionando o tratamento, mas o médico também vai ali estar te direcionando para um nutricionista, para um professor de educação física, para que a gente possa ali ter a associação desses tratamentos, dessas orientações no benefício da saúde cardiovascular desses pacientes.
Maravilha. Queria agradecer, tá bom, doutor Luiz, pela presença aqui, o Messias também, a vocês, pela partida aqui conosco hoje no Pega Visão. Nosso programa está chegando no fim. Muito obrigado, tá bom? Boa continuidade nesse trabalho bonito que vocês fazem.
Muito obrigado pelo convite.
Maravilha, gente. Bom, 3h54, vamos chegando no fim do programa Pega Visão de hoje. Eu também agradeço a doutora Bianca Castro pela hora da terapia. E a gente finaliza também o programa de hoje com uma motivação especial. Neste 13 de maio, a Igreja Católica celebra com grande devoção a memória de Nossa Senhora de Fátima, recordando as primeiras das aparições da Virgem Maria aos três pastorinhos lá em Fátima, em Portugal, no ano de 1917. Naquele contexto marcado pela Primeira Guerra Mundial, Maria dirigiu-se à humanidade com uma mensagem de oração, de conversão, de penitência e de confiança em Deus. Os videntes foram Lúcia dos Santos, então com 10 anos de idade, e seus primos Francisco Marto e Jacinta Marto, de 9 e 7 anos. A eles, Nossa Senhora confiou um apelo simples e profundo: rezar o Santo Rosário todos os dias e oferecer a própria vida como instrumento de paz para o mundo. Mais de um século depois, a mensagem de Fátima continua atual, em um tempo marcado que estamos vivendo de muitos conflitos, de insegurança, de inquietações. Nossa Senhora nos convida a redescobrir o valor da oração, da humildade, da esperança, né, e do fim da violência. Por isso, a gente termina o programa de hoje com Capital Inicial cantando Fátima. Fiquem com Deus, amanhã a gente volta com mais Pega Visão.
Sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender. E vocês armam seus esquemas ilusórios, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Mas acontece que tudo tem começo. Se começa um dia, acaba, eu tenho pena de vocês. We'll be right back.
Fábio Lemos aqui no baixo.
Essa aqui é meio complicada, vai assim.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma,
com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você.
te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, noutro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida. Sem saber de ti, jogado à solidão. Mas quer saber se eu quero outra vida? Não, te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida. Sem saber de ti, jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Viver, viver pra esperar você. Eu viver pra esperar você.
Giro de notícias. Mais de 2.710.000 famílias receberam o Vale do Gás do Povo no domingo 10 de maio.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome fixou a data para o pagamento mensal, que vai ser sempre nos dias 10 de cada mês. Em maio, o investimento do governo do Brasil é superior a 288 milhões de reais. Ao todo, 45 milhões de pessoas foram contempladas este mês em todos os municípios do país. Mais de 345 mil famílias ingressaram no programa e receberam o Vale pela primeira vez em maio. O ministro Wellington Dias reforça a consolidação do Gás do Povo.
Alcançamos 15 milhões e 54 mil famílias com o programa Gás do Povo, na condição de famílias beneficiárias. E veja só, o presidente Lula quer que a gente não deixe nenhum município de fora.
A Secretária Nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas do MDS, Ana Lúcia Alonso, explica que a quantidade de vales para recarga do botijão de gás de cozinha de 13 quilos são destinados conforme o tamanho das famílias.
O período é definido pela quantidade de pessoas na família. Famílias com mais de 4 pessoas, a cada 2 meses tem um novo vale. Família de 2 ou 3 pessoas, a cada 3 meses. E todo dia 10... tem vale novo. Então é só ficar atento com a data fim e receber a nova recarga do gás, garantindo assim a alimentação do dia a dia e a qualidade de vida, dignidade para as famílias brasileiras.
O programa Gás do Povo tem como objetivo garantir o acesso ao gás de cozinha para organizar e ampliar as ações de combate à pobreza energética no Brasil.
Tirar as famílias, principalmente as mulheres e as crianças, da necessidade de uma alternativa ao gás no dia a dia da sua cozinha, como a lenha, ou o álcool, ou o querosene, enfim, essas situações que levam a indicadores de queimaduras, a fuligem, e que diminui a qualidade de vida de todos nós.
Para participar do programa Gás do Povo, a família deve possuir renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro único atualizado nos últimos 24 meses. O CPF da pessoa responsável familiar precisa estar regular e o cadastro não pode apresentar pendências. Também é necessário que a composição familiar tenha no mínimo 2 pessoas. O programa prioriza famílias beneficiárias do Bolsa Família. É possível consultar a elegibilidade e localizar a revenda credenciada mais próxima por meio do aplicativo Meu Social Gás do Povo. O app está disponível para sistemas Android e iOS. Para mais informações, acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Eu era apenas eu, nada demais. Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual um sorriso de criança, esperando o presente de Natal.
Outono e ventania, praia e carioca.
Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações, um só se fez. Um que vale mais que dois ou três.
Thank you. você.
Giro de notícias.
A área florestal global diminuiu em mais de 40 milhões de hectares entre 2015 e 2025, de acordo com um novo relatório divulgado pela ONU nesta segunda-feira. O Relatório Global de Florestas de 2026 afirma que, embora alguns países estejam reforçando políticas de proteção das matas, o financiamento para a gestão florestal sustentável permanece muito abaixo das necessidades estimadas. O estudo foi divulgado na abertura do Fórum sobre Florestas, que acontece na sede da ONU. Mas em algumas partes do globo, a tendência é ao revés. O Brasil, que aparece em segundo lugar no ranking de países com a maior quantidade de florestas no mundo, conseguiu ampliar o manejo sustentável. Entre 2020 e 2025, o país, que concentra 12% das áreas verdes no mundo, expandiu os territórios de florestas sob concessões federais de 1,05 para 1,59 milhão de hectares e aumentou significativamente a zona florestal sob planos de manejo sustentável de longo prazo. Esse processo produziu mais de 2,15 milhões de metros cúbicos de madeira com origem garantida e rastreabilidade total, gerando mais de 41,6 milhões de dólares, ou 217 milhões de reais, em receitas. A iniciativa foi coordenada pelo Serviço Florestal Brasileiro em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O objetivo é assegurar o uso racional dos recursos florestais, a conservação da biodiversidade e a geração de benefícios para as comunidades locais. O documento cita ainda o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, TFF, lançado pelo Brasil em torno da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, COP30, com a meta de captar 125 bilhões de dólares junto a fundos soberanos e investidores institucionais. A iniciativa pretende proporcionar um financiamento previsível e com um horizonte de várias décadas. Se totalmente capitalizado, o TFF poderia apoiar a proteção de mais de 1 bilhão de hectares de florestas tropicais em mais de 70 países em desenvolvimento. O documento afirma que mecanismos inovadores de financiamento, instituições mais fortes e cooperação intersetorial são essenciais em um contexto em que pressões ligadas ao uso da terra, impactos climáticos, incêndios florestais, pragas e atividades ilegais continuam ameaçando as florestas em muitas regiões.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Tá escuro e ninguém te ouve. Quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados. Há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar.
Thank you. te ajudar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando.
Você. Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
De faca, onde o amor vier, e ninguém tem o mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Um grande amor no passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corroem o coração. Existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer. O peito dormente espera um bem-querer. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta no semblante de mulher. O passado de volta no semblante de mulher.
Ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão e acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer. Descobrir que o mundo